Agora na Metrópole FM, fim de noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano, da Primeira Igreja Batista de Andradina.
Boa noite, meus prezados amigos, meus conterrâneos. Estamos aqui mais uma vez com o propósito de falar da palavra de Deus. Isso é o mais importante, não é? Estava vendo um vídeo ontem à noite, aliás, uma senhora, uma psicóloga, falando de um absurdo acontecido lá em Curitiba, quando fizeram a denúncia de uma igreja, por sinal, Assembleia de Deus de Madureira, que estava tendo um culto, isso e aquilo. E a polícia foi lá com 9 viaturas, mais um carro guincho, tudo, e quando foram ver, tinha no máximo 10, 11 pessoas lá que estavam fazendo uma live. Quer dizer, é gente irresponsável, infelizmente, gente que talvez tenha ódio da igreja e fez uma coisa dessa, deslocando tantos policiais que podiam estar cuidando da cidade e das coisas. E tudo isso daí, não é? São o pessoal que espalha essas coisas, fake news, e que atrasa tudo. Mas o objetivo é difundir a palavra de Deus. Isso que a gente deve estar consciente de obedecer a lei, dos protocolos, tudo isso daí, fazer tudo direitinho para que não falem mal da gente, para que não propaguem que nós somos um povo rebelde, porque nós não aceitamos as leis. Não, nós aceitamos sim. E aí, nesse caso específico, não é, fica uma imagem ruim para a própria polícia militar, que botou todo o seu poder contra uma igreja. É para a gente parar e pensar, não é? A gente deve fazer as coisas direito e estar sempre seguros de que estamos agindo certo, até às vezes perguntando como é que, se eu posso fazer uma live aqui na minha igreja e juntar um povo aqui, quantas pessoas eu posso pôr aqui dentro? É isso aí, basta isso, não é? Falar, não, nós somos autoridade, nós temos a palavra de Deus, sou o profeta de Deus, sou isso, aquilo. Para com isso. Se você está fazendo isso, você é um rebelde. E aí depois o apóstolo Paulo lá escreveu, não é? Que devemos agir certo para que aqueles que falam mal da gente, como se nós fôssemos malfeitores ou assim, que eles fiquem envergonhados no dia da visitação. É isso que está na Bíblia. Então deve-se obedecer, deve-se tratar as coisas com calma, com equilíbrio, não espalhando terror em tudo. Precisamos dos policiais, sim. Precisamos e muito. É eles que, à noite, enquanto nós dormimos, estão aí vigiando pela cidade, as nossas vidas, protegendo-nos, correndo sempre. Eles têm feito muitas coisas. Não se pode minimizar a atuação deles. Muito bem, vamos começar ouvindo Aline Barros cantando Lírio dos Vales.
Mel colhido da flor, Rei
Neste instante, ó Deus, nós queremos te agradecer por todas as coisas. Agradecer, ó Deus, que nós temos policiais que estão prontos a nos defender, que muitos deles sacrificam suas vidas, que muitos deles, ó Deus, são assassinados barbaramente. Seus filhos, sua esposa ficam sem aquela companhia. E nós precisamos, ó Deus, de tranquilidade. E por isso nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude a que cada um de nós faça o seu papel da maneira que deve ser feito. Que haja entendimento entre as partes, que haja entendimento, ó Deus, entre todos, para que possamos seguir nossa vida em paz. Abençoa-nos e dirige-nos. E que nós aqui em Andradina, nesta cidade, nós possamos continuar vivendo em paz e harmonia, tanto fazendo o nosso trabalho, quanto a polícia fazendo delas. Meu Deus, que nós possamos nos entender sempre, como tem sido até agora. Dá-nos um espírito humilde para aceitar os protocolos que são exigidos e cumpri-los. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos mais uma vez ouvir Aline Barros cantando A Mensagem da Cruz.
Yeah.
Quero falar nesta noite sobre a água da vida. Evidentemente, a água é uma coisa que nós muito necessitamos, não é? Aqui nós não damos muito valor à água. Eu creio que porque não nos falta, né? Aqui a água é abundante, graças a Deus, né? Então nós temos bastante água. E hoje pela manhã, quando eu tomava o meu banho, eu fiquei pensando sobre um pastor, meu amigo, que falou do um sobrinho dele que foi trabalhar na França. Ficou hospedado num hotel lá, esteve lá por 7 dias, e no final, quando ele foi pagar a conta, apresentaram-lhe uma conta de água. Falou, mas que é essa conta aqui? Não, isso é água. Ele tomava banho de manhã e de tarde, ou à noite, o que for, e teve que pagar uma taxa extra por uso da água, porque lá é uma vez só por dia. Por isso que eles consomem muito perfume, né? Aqui não, aqui nós temos água em abundância, e é justamente que eu quero falar disso. A água da vida é a palavra de Deus. Aquilo que nós podemos matar, mitigar a nossa sede de verdade, a nossa sede de conhecermos a nós mesmos, das coisas que nós precisamos. A primeira coisa que nós vemos é que essa água da vida é permanente. Em Zacarias 14:8 diz: naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Permanente. É como a palavra de Deus, nunca vai faltar. Sempre será abundante, que a gente pode gastar nosso tempo lendo a palavra de Deus e dirigindo nossa vida. Outra coisa que nós encontramos é que Cristo é a fonte dessa água viva. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 10, diz: respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Isso é importante saber, não é? As coisas todas na Bíblia convergem para Jesus Cristo. Ele é aquele que vai consumar a história do mundo. Tanto é que ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do século. Ele que falou isso. E nós precisamos ter essa fé, essa certeza, de que estando com Jesus, tendo Jesus em nossos corações, nós temos essa água em nós. E ele falou isto a uma mulher, chamada mulher samaritana, assim é nomeada lá no capítulo 4 do Evangelho de João, uma mulher que estava insatisfeita e que estava buscando mitigar a sua sede de realização, de ser alguém, através de vários casamentos. Já tinha passado por 5 homens. Estava no 6º homem e Jesus ainda disse, esse não é seu marido também. Quer dizer, há pessoas assim. Eles acham que o trocar de parceiro é que vai resolver a situação. O problema é que o novo parceiro tem problemas que você não conhece. Que você não sabe. Enquanto que o outro parceiro, o antigo, você já sabia todas as doenças dele. Você sabia todas as maneiras, o jeito dele. É mais fácil de tratar? Acontece que muitas coisas são feitas assim ao arrepio do normal. Ah, não, eu vi o sujeito, ele conversou comigo, nós já resolvemos e fomos morar junto. Sem análise, sem nada, mas já conhecia, não, eu conhecia, passava todo dia em frente ao o estabelecimento dele, vinha ele lá, cumprimentava ele, me cumprimentava e tal, não sei o que, resolvemos casar. Resolvemos juntar, não é? Esse é o fato, é juntar. Esse aqui era o problema. Jesus falou, eu vou te dar água viva. Eu vou te dar alguma coisa que vai matar sua sede interior. E era justamente o que ela precisava. São águas que satisfazem. Em João 7,37, Jesus disse, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós notamos uma mudança. Uma mudança que se processa em nós. Porque a leitura da Bíblia nos leva ao ponto de nós indagarmos a nós mesmos. Bom, isto que eu estou lendo aqui, que Jesus disse que nós devemos fazer, ou que os apóstolos, etc. tal, disseram, por que não estou fazendo? Por que não estou fazendo? Eu tenho uma amiga que sempre a gente conversa um pouco, etc. tal, quando a gente encontra. E ela estava falando, lá em casa quando as coisas começam, o povo começa a se alterar, minha mãe fala, trata de ler a Bíblia. E eu lembro disso que era uma coisa muito comum no tempo que eu era adolescente, lá em Itapevi, que as irmãs da igreja, os pais, eles falavam para os seus filhos, você está lendo a Bíblia? Você está procurando andar segundo Jesus mandou? Essa é a água que satisfaz a gente. Ler a Bíblia, logo de manhã, quando você acorda, leia nem que seja um versículo só. E se você não tem muita habilidade com a Bíblia, eu recomendo que você leia o livro de Salmos. Abre lá no Salmo e leia um versículo lá e vê o que o salmista, o escritor, está falando acerca de Deus, acerca das coisas todas, para te dar um exemplo, dar um modo pelo qual você pode seguir sua vida. É uma água que satisfaz. As suas indagações são satisfeitas pela própria palavra de Deus. É essa água que limpa. Essa água é obtida pela fé. Em João 7,38, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você já notou que às vezes certas pessoas, às vezes indivíduos, talvez você conheça alguém. O camarada vivia largado por aí, só na cachaça, só na vida ruim, na vida devassa, isso e aquilo. E de repente, há uma mudança na vida dele. Ele simplesmente entrou numa igreja e lá ele ouviu a mensagem de Deus e lá ele resolveu seguir a Jesus, entregando sua vida lá a Jesus publicamente. Há uma mudança que se processa na vida dele. Os seus hábitos são mudados, ele sabe que aquela é uma vida que não leva a nada, que como a gente diz popularmente, não dá camisa a ninguém. Aliás, pelo contrário, tira a camisa que ele tem. Então, o que aconteceu? Ele agora passa a querer crescer, saber mais. A pessoa que vai à igreja simplesmente para fazer as coisas mecanicamente, não importa se é igreja católica, se é igreja evangélica, não importa. Vai acontecer a mesma coisa. Ele sempre vai ficar aquele como que eu chamo de caminho da formiga. Que ela sempre faz o mesmo caminho. Andando sempre por aquele mesmo caminho. Então, não muda nada. Há pessoas que simplesmente mudaram de igreja. Mudaram de endereço, mas não houve uma mudança no seu interior. não houve uma mudança na sua vida. Eles continuam do mesmo jeito. Nunca vão para frente. Entram e não crescem. Não vão adiante. Por quê? Porque ele não se apropriou dessa verdade toda para a sua vida. Outra coisa que devemos saber da água da vida é que jamais faltará. No livro do Apocalipse, capítulo 7, verso 17, diz: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Presta atenção nisso. Quando nós seguimos a Jesus, haverá um momento em que nós seremos tirados desse mundo aqui pela morte, que a Bíblia diz que é um sono. Nós vamos dormir. Nós estaremos com Cristo. E diz que é Ele quem conduz às fontes das águas da vida. É Ele que norteia o rumo das nossas vidas. Aqui neste mundo nós enfrentamos tantas coisas, tantas desilusões, tanto sofrimento. Eu vi o sofrimento de uma família que há um mês e pouco atrás perdeu uma das senhoras, por sinal era da minha igreja, não por Covid, não. E agora, nesses dias, dia 8 agora, novamente a família do diácono José Esteves de Freitas perdeu a mãe, a irmã Maria. Quanto sofrimento passa nesse mundo, né? Quantas pessoas estão sofrendo a perda dos seus parentes? A perda do pai, da mãe, do filho, por esse maldito vírus que está aí. Então é tempo da gente parar e refletir que tipo de água nós estamos bebendo. Não estou falando de água mineral, não. Eu estou falando daquilo que satisfaz nosso espírito. A palavra de Deus. É isso que é necessário a nós nesse tempo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Você descanse bem esta noite para amanhã enfrentar as lutas desta vida. Ouça com Aline Barros, Conta Outra. Um abraço.
Mãe, aquela princesinha vez, um lugar muito longe, numa estrebaria lá em Belém, nasceu um menino chamado Jesus. Ele sim mudou toda a nossa história.
Mas que bom que essa história acabou tão linda. E o nosso príncipe, que é muito forte, bom e verdadeiro, tá bem vivo lá no céu.
Você ouviu na Metrópole FM Fim de Noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano.